Hola muchachos, muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Brenda Mendoza de Fluency Academy y les doy la bienvenida a nuestro Walk and Talk Essentials en Español. Se você já acompanha os nossos episódios, sabe como é que a gente vai trabalhar aqui, né? Mas se essa é a sua primeira vez, então eu gostaria que você soubesse que o nosso objetivo aqui é que você desenvolva a habilidade da escuta, ouvindo um diálogo entre nativos, a da fala, repetindo ou falando em voz alta sempre que você ouvir esse som aqui, e claro, que adquira vocabulário e aprenda um pouco sobre as estruturas do espanhol com as explicações. E o tema do episódio de hoje é muito fofo. A gente vai falar sobre animais de estimação. Você tem algum? Em espanhol a gente diz mascotas. Então agora, fique em um lugar confortável, coloque seus fones de ouvido para não perder nenhum detalhe e vamos para o diálogo. Atención y escucha.
Mira, Pili. Qué gatito tan lindo. Debe de ser una hembra.
Es lindo, pero prefiero los pajaritos. ¿Tienes alguna mascota, Manu?
Sí, tengo un perrito, pero aún es un cachorro.
¡Qué adorable! Entonces debes cuidarlo con mucho amor.
Sí, debo darle comida y hacerle cariño todos los días.
Lo amo. Tu perrito debe de ser el más feliz del mundo.
Quantos animais fofinhos nessa conversa, né? Você conseguiu entender quais são eles? Bom, então eu te desafio a escutar mais uma vez e me responder essa pergunta. Que animais de estimação a gente citou aqui? De acuerdo? Então, escúchalo una vez más.
Mira, Pili. Que gatito tan lindo. Debe de ser una hembra.
Es lindo. Pero prefiero los pajaritos. ¿Tienes alguna mascota, Manu?
Sí, tengo un perrito. Pero aún es un cachorro.
¡Qué adorable! Entonces debes cuidarlo con mucho amor.
Sí, debo darle comida y hacerle cariño todos los días.
Lo amo. Tu perrito debe de ser el más feliz del mundo.
Bueno, agora você fica aqui comigo e a gente vai ver cada uma das frases para dar uma olhada e comprovar se você acertou o nome dos animais de estimação em espanhol. Mas também para aprender umas coisinhas a mais. Lista? Listo? Entonces, empecemos. A primeira pessoa a falar nesse diálogo é um garotinho. Ele diz:
Mira, Pili, que gatito tão lindo, deve de ser uma hembra.
O que significa: Olha, Pili, que gatinho tão lindo, deve ser uma fêmea. Como foi que ele disse então e chamou a atenção da pessoa dizendo: Olha?
Mira. Isso é, mira.
E esse Pili é o apelido para a pessoa que chama Pilar, vale? Repite comigo. Mira, Pili. Muy bien. Depois ele diz, que gatito tan hermoso. E aí a gente tem um dos animais de estimação citados, gatito. Gato é gato em espanhol, mas ele fala no diminutivo, gatito. Uma das formas de fazer o diminutivo das palavras que terminam com vogal, como gato, é tirando essa vogal e colocando o ito ou ita no lugar. Então fala depois de mim. Que gatito tan lindo. Outra vez. Que gatito tan lindo. Ele fala no masculino com ito, porque ele não tem certeza se é um macho ou uma fêmea. E é muito difícil mesmo saber isso quando os gatinhos são novos. Uma prova dessa incerteza é que ele fala debe de ser una hembra. Deve ser uma fêmea. Em espanhol, a gente usa o verbo deber seguido de de para fazer uma suposição, tá bem? Então, repete comigo. Debe de ser. Exacto. E fêmea, como que ele falou, você lembra?
Hembra.
Isso mesmo. Agora a frase toda. Debe de ser una hembra. Outra vez. Debe de ser una hembra. Perfeito! Então, depois de ouvir esse episódio, você pode baixar o material extra ali na descrição e ver como é que a gente escreve essa palavrinha hembra. E a Pili responde dizendo o seguinte, Es lindo, pero prefiero los pajaritos. ¿Tienes alguna mascota, Manu? Então, vamos lá. Na primeira parte, ela concorda que o gatinho é lindo. Ela diz, Es lindo. Fala aqui pra mim. Muy bien. Mas aí ela diz que prefere outros animais, passarinhos, que em espanhol a gente diz...
Pajaritos.
Isso, mais uma vez, pajaritos.
Exacto. Agora vai lá, fala essa frase aqui depois de mim. Es lindo, pero prefiero los pajaritos. Mais uma vez, e atenção com a palavra prefiro, que a gente diz prefiero. Es lindo, pero prefiero los pajaritos. E ela termina com uma pergunta. ¿Tienes alguna mascota, Manu? Você lembra que no início do episódio eu disse que mascotas é animais de estimação em espanhol? Então diz pra mim como é que você me perguntaria em espanhol. Você tem algum animal de estimação? ¿Tienes alguna mascota? Muy bien. E Manu é o apelido de Manuel. Então vamos lá. Pergunta pro Manuel se ele tem alguma mascota. ¿Tienes alguna mascota, Manu? Genial! Já deu para perceber que essas crianças são bem amigas, né? Porque eles se tratam pelos apelidos. Pili, de Pilar, e Manu, de Manuel. Então, vamos voltar para o diálogo. O Manu responde o seguinte. Sí, tengo un perrito, pero aún es un cachorro. Peraí, Brenda, ele é o quê? Calma. Para entender essa frase, a gente tem duas palavras-chave aqui. Perrito e cachorro. Cachorro, em espanhol, a gente diz perro, assim, com esse som bem vibrante dos dois R's. Repete para mim, perro. Mais uma vez, perro. Como a gente conversou agora há pouco, para colocar as coisas no diminutivo com uma palavra que termina em vogal, a gente pode tirar essa vogal e colocar um ito. Então, perro ficaria perrito. Agora repete as duas comigo. Perro. Perrito. Muy bien. Agora se concentra aí e tenta lembrar como que ele disse a seguinte frase em espanhol. Sim, eu tenho um cachorrinho. Sí, tengo un perrito. Outra vez. Sí, tengo un perrito. E se cachorro é perro, então o que é esse cachorro? Bom, é filhote. Pois é, filhote em espanhol é cachorro. Fala aqui pra mim. Muy bien, mais uma vez, cachorro. Isso é. Tenta se lembrar dessa segunda parte da frase. Mais ainda, é um filhote. Fala aqui pra mim. Pero aún es un cachorro. Mais uma vez, pero aún es un cachorro. Muy bien. Agora que você sabe o que cada uma dessas palavras quer dizer, eu quero que você tente falar essa frase toda em espanhol. Sim, tem um cachorrinho, mas ainda um filhote. Sí, tengo un perrito, pero aún es un cachorro. Outra vez. Sí, tengo un perrito, pero aún es un cachorro. Perfeito. E aí a Pili diz, que adorável, então debes cuidá-lo com muito amor. E com certeza, né, quem não gosta de um filhotinho? Como que ela falou então, que adorável? Que adorável. Isso é. Tem algumas palavras que terminam com ável em português e que em espanhol a gente diz com hable no final. Fala pra mim de novo, que adorável. Bom, é muito difícil que você escute uma criança aqui no Brasil falando que adorável, né? Mas esse adorável também pode ser traduzido como um fofo, tá bom? Então é uma das maneiras de dizer isso em espanhol. E na segunda parte da frase, a gente tem de novo o deber, mas dessa vez ele indica uma obrigação. Então ele não vem seguido daquele de, do debe, de, que dá uma sugestão para alguma coisa que a gente viu antes. Então presta atenção na frase. Entonces debes cuidarlo con mucho amor. Você notou aí que a gente não tem esse de, é só o debes, cuidarlo. Então, depois do deber, vem outro verbo, e quando isso acontece, ele expressa uma obrigação. Então, você deve cuidar dele. Então, para falar, então, você deve cuidar dele, a gente diz, entonces, debes cuidarlo. Repete aqui para mim. Agora, a frase completa. Entonces, debes cuidarlo con mucho amor. Entonces debes cuidarlo con mucho amor. Agora vamos acrescentar aquele que adorável no começo? Vamos lá. Que adorável, então debes cuidá-lo com muito amor. Muito bem, e é claro que o Manu cuida muito bem do cachorrinho dele, né? Olha aí o que ele responde. Sim, devo dar-lhe comida e hacerle carinho todos os dias, lo amo. Que significa, sim, eu devo dar-lhe comida e fazer-lhe carinho todos os dias, eu o amo. Bom, novamente, o verbo deber indica uma obrigação. Por que mesmo? Porque depois dele vem outro verbo, certo? Sim, debo dar-lhe comida e hacerle carinho. Repete aqui para mim. Boa! E com que frequência o Manu tem que fazer isso mesmo? Todos os dias. Exato! Agora, repete a frase para mim inteira. Sim, sí, debo dar-lhe comida e hacerle carinho todos os dias. E como é que ele diz eu o amo em espanhol? Lo amo. Exato. Mas aí você pode estar pensando, né? Ai, Brenda, capaz que uma criança ia falar dar-lhe ou fazer-lhe, né? Pois é, aqui no Brasil a gente não usa muito essas partículas que são pronomes aí no dia a dia. Mas no espanhol é muito comum usar esses pronomes, é algo muito habitual e tá na fala do dia a dia mesmo, sim? Então, uma criança que nasceu num país que fala espanhol provavelmente vai usar isso sem problemas, porque ela vai ouvir muitas pessoas falando assim. Então repete a frase toda comigo agora. Sí, debo darle comida y hacerle cariño todos los días. Lo amo. Mais uma vez. Sí, debo darle comida y hacerle cariño todos los días. Lo amo. Isso é! A Pili fica impressionada com a maneira com que o Manu cuida do cachorrinho dele, né? E ela diz, tu perrito deve de ser el más feliz del mundo. Ou seja, o seu cachorrinho deve ser o mais feliz do mundo. Olha aí de novo o nosso deber. Debe de ser. E se tem esse de depois, ele quer dizer o quê? Isso aí, que ela supõe que esse cachorrinho é o mais feliz do mundo. Então vamos lá, fala em voz alta como ela disse em espanhol. Seu cachorrinho deve ser. Tu perrito debe de ser. E como ela diz o mais feliz do mundo? El más feliz del mundo. Agora a frase completa, vamos lá. Tu perrito debe de ser el más feliz del mundo. Outra vez. Tu perrito debe de ser el más feliz del mundo. Bueno, y yo estoy de acuerdo. Pues, então como a gente viu todas as frases, a gente chegou aqui no final do nosso diálogo e eu vou ler ele mais uma vez para você fixar melhor ainda cada uma dessas estruturas. Vamos lá. Mira, Pili, qué gatito tan lindo. Debe de ser una hembra. Es lindo, pero prefiero los pajaritos. ¿Tienes alguna mascota, Manu? Sí, tengo un perrito, pero aún es un cachorro. Qué adorable. Entonces debes cuidarlo con mucho amor. Sí, debo darle comida y hacerle cariño todos los días. Lo amo. Tu perrito debe de ser el más feliz del mundo. E aí, que tal? Olha quanta coisa legal você aprendeu aqui hoje. O nome de alguns animais de estimação e seu diminutivo. Gatito, pajarito, perrito. Um falso cognato que a gente gosta muito de trazer, que é cachorro, que significa filhote. E o verbo deber, que pode indicar uma suposição quando ele vem acompanhado do de. Debe de ser una hembra, ou uma obrigação quando ele tem outro verbo depois dele, debo dar-lhe comida. Então agora eu acho que você está preparadíssimo, preparadíssima para ouvir o diálogo na voz das crianças mais uma vez e entender muito bem. A ver.
Mira, Pili, que gatito tan lindo. Debe de ser una hembra. Es lindo, pero prefiero los pajaritos. ¿Tienes alguna mascota, Manu? Sí, tengo un perrito, pero aún es un cachorro. ¡Qué adorable! Entonces debes cuidarlo con mucho amor. Sí, debo darle comida y hacerle cariño todos los días. Lo amo.
Tu perrito debe de ser el más feliz del mundo.
Muy bien, e aí, ficou mais fácil? Eu espero que sim. Bom, e antes de me despedir, eu queria lembrar que você pode ouvir esse episódio aí quantas vezes você quiser. E não se esqueça de baixar o material extra para ler esse diálogo, ver a tradução e aprender mais palavras ainda na seção de vocabulário. O link está aqui na descrição do episódio. Bueno, espero que te haya gustado aprender un poco más sobre mascotas en español. Y nos vemos en el próximo Walk and Talk Essentials versión en español. Un super beso y hasta luego.